Senhores deputados, deputadas, nosso povo que nos acompanha através da TV AL, nas galerias desta casa, nas redes sociais, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Na prerrogativa desta presidência, a ata da sessão anterior está sendo dada como aprovada e, ao mesmo tempo, também informamos que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Nós não temos nenhum orador inscrito em breves comunicações. Não sei se algum dos parlamentares gostaria de aproveitar esse espaço, talvez para se manifestar, e, na sequência, nós teremos o horário dos partidos políticos. Deputado Napoleão.
Querido presidente, deputado Padre Pedro, colegas deputados, apenas para registrar aqui a presença entre nós, nas galerias, do querido vereador Rafael, do município de Capinzal, também do vereador Cacai, do município de Itaió. E o vereador Cacai vem, inclusive, acompanhado de membros da Associação do Comitê de Monitoramento às Cheias do Alto Vale do Itajaí. E fica o nosso reconhecimento ao Alto Vale, de solidariedade, mas, acima de tudo, de apoio e ação ao lado dessa gente guerreira, em virtude das causas que defendem. Esse comitê é formado por voluntários da sociedade civil, profissionais liberais, comerciantes, empresários, que passaram pelo grande drama das cheias, mais de 60 dias com água assolando as cidades, e esses voluntários abrem mão do seu tempo, das suas famílias, dos seus negócios, para apoiar a comunidade em promover as ações aí da prevenção às cheias, e fica, portanto, o nosso justo reconhecimento, eles trazidos aqui pelo nosso líder, o vereador Cacai, e também o vereador Rafael de Capinzal, as nossas boas-vindas.
Senhor presidente.
Deputado Emerson.
Registrar aqui a presença da vereadora Isabela, do município de Bombinhas, vereador Maurício, também do município de Bombinhas, fazem um grande trabalho lá, naquela cidade maravilhosa, que é filha do município de Porto Belo, e também o Zé Henrique, que hoje participou conosco na Comissão de Pesca, tratando aí de um tema importantíssimo, que é a pesca da tainha, que a gente vai deliberar através de um grupo de trabalho para fazer uma modificação no artigo 9º da Portaria 217/2022. Obrigado pela presença de vocês. Sejam sempre bem-vindos à ALESC. Obrigado.
Deputado Tiago Zilli.
Senhor presidente, com respeito, agradecer o espaço. Se me permite, gostaria de parabenizar o município de Turvo, e neste dia 20 de março, hoje, está comemorando, está completando 75 anos de emancipação política, um município forte, que tem uma representação muito forte em Santa Catarina, pelo cultivo do arroz, capital catarinense da mecanização agrícola, capital da pitaia, das sementeiras, lá tem 7 sementeiras do arroz, junto com a IPAG, governo do estado. Então, mandar os parabéns a todos os turventes. Obrigado, presidente.
Feito o registro, esta presidência registra a presença do Colégio Tendência, aqui de Florianópolis, onde nós temos aqui 19 estudantes, alunos e alunas, e acompanhados pelo responsável, o Charles de Miranda Júnior. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas a esta casa. Então, nós entramos, neste momento, no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PSOL, como nós não temos oradores inscritos. Na sequência, o PL, deputado Carlos Humberto, líder do governo. Vossa Excelência, que falará em nome do PL, tem o tempo de até 16 minutos.
Deputado Padre Pedro, que preside os nossos trabalhos aqui nessa tarde quente de quarta-feira em Santa Catarina, nobres deputados, pessoas que nos assistem aqui no plenário do Palácio Barriga Verde, as pessoas que nos assistem através da TVOL, dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O Brasil deputado Lucas Neves, o senhor está muito preocupado com isso? Vive um momento muito conturbado, deputado Thiago Zilli, da sua história. O país está dividido. Um governo que tem uma desaprovação maior do que a aprovação, governo federal, que aqui em Santa Catarina, o senhor governador e o governo Jorginho Melo está com 74% de aprovação. E o desespero, ele bate na porta. Porque a promessa da picanha e da cervejinha, o Napoleão Bernardes, virou chuchu e inflação. Coitado do trabalhador brasileiro que não tem o seu salário reajustado e sofre lá na prateleira, na gôndola do mercado. Ainda mais aquele que foi enganado pelo discurso. Porque aquele que já sabia, se preparou um pouquinho. Mas o que foi enganado, deputado Matheus Cadorinho, o senhor que dá aula de economia, liberalismo, sabe tudo sobre isso. Aquele que foi enganado, que achava que da noite podia, num passe de mágica, num estralar de dedos, a gasolina ia baixar de 6 para 3, o leite, o pão, a picanha. Enganados, sorrateiramente, não foi sorrateiramente, foi no programa de TV, foi para quem quiser ver, escancarado. E esse amontoado que é o governo federal, que não sabe para onde vai e não sabe para onde vem, segundo o Estadão, Brasil supera 1,8 milhões de casos de dengue e já vive a maior epidemia da história. Cadê os terraplanistas? Cadê a turma da vacina? Eu quero a minha vacina da dengue. Cadê a vacina, Napoleão? Eu quero tomar minhas 2 doses de vacina, deputado Maurício. Cadê a vacina? Cadê a Pfizer, o Butantan, o AstraZeneca? Cadê a turma lá dos artistas? Não era musiquinha? O mundo ia acabar? Santa Catarina decretou emergência. 17 mil casos em 177 municípios diferentes. 1 milhão, olha o número, 1.800.000 casos no Brasil. Cadê? Não vou fazer música? Ou tão calado, ou comprado por aqueles 15 bilhões de reais da Lei Rouanet? 15 bilhões de reais. Acabou? Cadê a ciência? E a ciência, Márcio Machado? E a ciência? Cadê a ciência? Mas eles têm fórmula, eles sabem como vão resolver o problema. Eles sabem. Eles vão dar mais uma entuchada no trabalhador brasileiro, aumentando o imposto. Se puder passar aí o videozinho do ministro da Fazenda do Brasil. Vou passar, por favor.
O imposto sobre herança no Brasil, ridiculamente baixo. O imposto sobre herança, ele precisa aumentar. Ele precisa aumentar no mundo inteiro. Não é bom nem para o herdeiro. Não é bom nem para o herdeiro. Porra, um cara que não sabe o que é a vida, porra. Um cara que herda 1 bilhão não vai saber o que é a vida. Não sabe nada da vida. Até para o herdeiro é bom que seja diferente, na minha opinião.
É muita picaretagem. Esse senhor é um homem inteligente, ele não é bobo, não. Ele não é bobo. Viu o exemplo que ele usou, deputado Maurício? O cara é de 1 bilhão. A ministra da administração do Brasil disse que eles querem um imposto de 30%. 30% vai ser a alíquota. Então, o cara que tem 1 bilhão, herda 1 bilhão, ele vai pagar 300 milhões, quanto é que sobra? 700 bilhões. Coitado do cara, né? Coitado do cara. Mas não é contra esse que o imposto vai vir para ferrar com a vida. É contra o pobre coitado que trabalhou a vida toda, que economizou, deixou uma casa, talvez aquele melhorzinho de vida, tem um apartamentinho, 2 carros, talvez uma casinha de praia modesta. Aí vai, morre o pai, digamos que tem um apartamento lá, 300 mil, 400, 500, 600, 2, 3 carros. Aí tem que pagar para poder transferir 200 mil, 300, 150, 400. Vai tirar da onde? Vai tirar da onde? Vai tirar da onde? Esse pessoal usa da sua inteligência para o mal. Olha o exemplo que o cara me usa para tentar enganar a população. Usou o exemplo do bilionário. Já vou, deputado Sorato. Usou o exemplo do bilionário. Então quer dizer que eu tenho 10 bilhões, morro, a minha família tem que pagar 3, sobra 7. Coitadinho, né? Coitado. Eu quero ver um cara de 500 mil, 400, 300, 1 milhão, 2 milhões. A classe média, o brasileiro real do dia a dia, de carne e osso, que está aqui, ó. Um policial que está aqui em pé, uma pessoa que está ali na comunicação, que está aqui atrás assessorando os deputados, que leva uma vida normal, que vai lutar a vida toda, com muito suor para adquirir um patrimônio mínimo, e vai ter que dar 30% para o Estado. E eu não mostrei o vídeo todo, porque eles usam exemplos da França, de não sei onde. Nós pagamos o imposto mais caro do mundo, até depois da morte, eles querem penalizar o brasileiro. É muito, e eu vou repetir, e não tenho medo de cara feia, não adianta me mandar e-mail ou querer me ameaçar. Picaretagem da pior que existe. Deputado Sorato.
Deputado Carlos Humberto, só para corroborar, eu acredito que o governo federal devia aprender um pouquinho com o governo de Santa Catarina, que concedeu isenção do imposto causa-mortes para as famílias que têm um único imóvel de até 200 mil reais, e essa casa aprovou. E ao invés de estar tentando aumentar imposto, o governo federal devia estar seguindo esse exemplo, devia estar pensando em como diminuir os impostos, como fez o governo Bolsonaro. Era só isso para corroborar, deputado Carlos Humberto. Parabéns pelo seu discurso.
Muito obrigado, deputado Sorato. E eu encerro por aqui. Muito obrigado, deputado Pedro.
Feita a manifestação, deputado Carlos Humberto. Na sequência, o horário pertence ao Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Deputado Emerson Stein, Vossa Excelência, que fará uso da palavra em nome do Bloco Democrático, tem o tempo de até 12 minutos.
Senhor presidente, padre Pedro, demais deputados presentes nessa casa, parabéns, deputado Carlos Humberto, pela explanação, sempre muito correto e contundente. Aqueles que nos assistem também através da TV UAU, o que me traz aqui, senhor presidente, é uma situação que vem acontecendo lá no município de Porto Belo, referente a um descaso. Já temos o descaso da Autopista Litoral Sul, da ENTT, com o município de Porto Belo, que há anos luta por um elevado, por um viaduto, na entrada do bairro Sertão de Santa Luzia. Quando era prefeito, algumas vezes eu fui a Brasília, Márcio Machado, e me diziam que o projeto está tramitando no quinquenal, está na NTT. Algumas vezes a gente voltava, falava isso para a população, que vai acontecer, mas nunca aconteceu. porque não tinha projeto. Mas agora o descaso é outro. Eu queria passar do início um vídeo, o primeiro o vídeo, fazendo favor. Essa é a saída do bairro Sertão de Santa Luzia, em Porto Belo. Vejam só. Tem um caminhão que entranca a saída para a BR-101. Isso em 18 de fevereiro. E agora, uma foto do dia de ontem. Vejam só. Como que a população, as pessoas vão sair de um bairro para acessar a BR-101? Já não tem um elevado, já não tem um viaduto. E aí, acontece esses casos que vem acontecendo, já levamos essa demanda à Polícia Rodoviária Federal, vamos enviar novamente outro pedido, outro ofício à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, para que tome a providência, não deixe isso acontecer. Aí a pessoa tem que sair em cima da BR-101 para causar acidente, que vem causando essa saída, muitos acidentes naquele quilômetro aí, naquele quilômetro na saída do bairro Sertão de Santa Luzia, na entrada do bairro Alto Perequê, que é um descaso que há anos vem acontecendo. E a gente pede encarecidamente, senhor presidente, que a Polícia Rodoviária Federal, através dos documentos que vamos enviar, que faça uma fiscalização, assim é na entrada do município de Porto Belo e assim é na entrada de muitos e muitos municípios catarinenses que passam por essa dificuldade. Muito obrigado, senhor presidente, era isso por hoje. Deus abençoe.
Feita a manifestação, deputado Emerson, na sequência, o horário pertence ao bloco União, PSD e PTB. Deputado Jair Mioto, Vossa Excelência, que falará em nome do bloco, tem o tempo de até 10 minutos.
Muito obrigado, presidente, padre Pedro. Uma honra poder estar aqui nessa tribuna, na tarde de hoje, para falar de um assunto muito importante, até como presidente da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós vamos ter aqui em Florianópolis, no Centro Sul, a terceira edição da Feira Internacional de Negócios e Cultura, que vai acontecer aqui na nossa cidade nos dias 3 e 4 de abril. E a feira espera movimentar cerca de 100 milhões de reais aqui para o nosso estado em negócios internacionais. O evento, então, ocorre 3 e 4 de abril, com 270 expositores de pequeno, médio e grande porte, já com a presença confirmada de autoridades, políticos, empresários, e expectativa de receber 5 mil visitantes ao dia. O encontro nasceu em Portugal e é destinado a empreendedores, sejam eles pessoa física ou pessoa jurídica, que desejam ampliar seu capital dentro ou fora do país. Em 2023, nós estivemos lá representando esta casa e tivemos 45 países representados. O coordenador da feira é o Jatir Ranzolin, que é presidente justamente da Câmara de Comércio Brasil-Portugal. Ano passado também estive em Portugal, no parlamento, tratando sobre esse intercâmbio, a questão do turismo, a questão da economia, da tecnologia, que, aliás, Portugal está muito bem nessa área de tecnologia, e o Jatir é que coordena, o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Portugal, Jatir Ranzolin. Ao participar da edição em 2021 em Portugal, Jatir lá entendeu que a feira seria uma ótima oportunidade de conexão e intercâmbio de empreendedores e interessados em abrir o próprio negócio no Brasil. Assim, trouxe o evento para o país, mais especificamente aqui para Florianópolis, e a cada ano reúne mais participantes. Segundo ele, cada ano é uma oportunidade de aprender e melhorarmos para o próximo ano, sempre considerando o trabalho conjunto de todos, desde os colaboradores, até oradores, entidades e representantes das mais diversas nações. O objetivo principal da FIM Brasil é integrar e gerar negócios, unindo governos, associações e empresários para sanar dúvidas e efetivar parcerias. É a única e maior feira multissetorial internacional do Brasil, com 10 verticais de negócios e uma trilha por área. Cada trilha tem uma rodada própria com uma área específica para a indústria. Além disso, 6 estandes estão destinados a empreendedores necessitados, carentes, sem muita condição financeira, fazendo também um trabalho social de acolhimento. Na última edição, uma expositora social vendeu em apenas um dia, como exemplo, mais de R$50 mil em mercadorias, o equivalente a todo o seu estoque para uma loja no Rio de Janeiro. A feira, como conta ainda com um negociômetro que conecta e monitora os negócios que estão sendo fechados em tempo real. Com o auxílio de um aplicativo próprio, os participantes conseguem conhecer pessoas, criar network, aumentar o seu ecossistema, agendar reuniões e também fechar negócios, tudo nos moldes de uma rede social. Com a realização da Câmara de Comércio Brasil-Portugal, Federação de Câmaras Portuguesas de Comércio do Brasil, a FIM Brasil 2024 tem como co-realizadoras também a Prefeitura Municipal de Florianópolis e o SEBRAE. Então, senhor presidente, para registrar e parabenizar o Jatir Ranzolin, que é um visionário e que tem feito essa ponte também com o Governo do Estado, com a Assembleia Legislativa, e nós estaremos representando a Comissão de Economia e também atuando junto a esses mais diversos players, atores internacionais, representantes. A expectativa é que tenhamos mais de 50 nações, deputado Fabiano, representadas aqui em Florianópolis, nações da África, inclusive, que anseiam por ampliar a sua parceria com o Brasil, tanto na tecnologia, no agronegócio, até por uma questão geográfica, fica muito mais fácil para eles negociarem com o Brasil do que com a própria China. Então, nós estamos com o foco também na Comissão de Relações Internacionais, na Secretaria de Relações Internacionais do Governo do Estado, que também vai estar apoiando. E nós, como Comissão de Economia, vamos estar dando todo o respaldo. Vamos trazer esse pessoal aqui, já combinamos com o presidente Mauro de Nadal, vamos trazer a representação desses países para estarem conosco, muitos países envolvidos. Inclusive, é possível que tenhamos aqui também a representação de Israel, é bem possível, está para confirmar, o pessoal que vai estar conosco. Então, na FIM Brasil, é uma feira que tem crescido a cada dia mais, e Santa Catarina... Deputado Emerson, eu acho que o governador Jorginho, ele tem esse entendimento, e eu destaco aqui 3 ações do governador Jorginho que são visionárias e são focadas na realidade do mercado hoje. Primeiro é a criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Hoje é uma questão de sobrevivência. Segundo, também a criação da Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, que é o escoamento da nossa produção. A nossa indústria é a segunda melhor do Brasil, só perdemos para São Paulo, justamente em função da logística. Quando o custo de transporte, de logística, em São Paulo, por exemplo, é 7%, no Brasil todo é 9%, aqui é 14%. Então, 2 secretarias que o governador está dando ênfase, é necessário para a nossa economia. E um terceiro ponto, o valor que o governador está dando para as relações internacionais, porque hoje o mercado é global. Hoje nós temos que competir com o mundo. Então, o governador, em recentes viagens ao Panamá, inclusive, estabeleceu uma conexão já para os Estados Unidos, através da via aérea, e muitas ações em Dubai. Isso tudo é salutar. A nossa Comissão de Relações Internacionais aqui na Assembleia Legislativa também é muito atuante. Então, é importante, eu creio que até a própria população, deputado Padre Pedro, entendeu que hoje os políticos precisam, sim, visitar outros países, porque o mercado é o mundo, a economia é global hoje. Então, é importante, nós temos essa relação e nós vamos estar, então, lá representando essa casa e trazendo também os representantes de alguns países para conhecer aqui a nossa querida Assembleia Legislativa. Então, é isso, senhor presidente, agradeço. Muito obrigado. Ah, sim, desculpe, obrigado, Cleo, muito bem lembrado. Que seria da gente sem essa assessoria, hein? Meu Deus do céu. Então, quero também... Com permissão, presidente, Vossa Excelência, nós temos um vídeo institucional, um vídeo breve, que fala um pouquinho da FIM Brasil. Eu acho que está no ponto aí com o pessoal das mídias. Então, por favor, vamos assistir.
Bom, nós tivemos um privilégio enorme de organizar a FIM em março de 2023. Tivemos mais de 40 países envolvidos, tivemos 12 embaixadores, empresários de todo o mundo, e trazendo oportunidades de negócios para os empresários de Santa Catarina. Hoje nós estamos no dia 8 aqui, realizando oficialmente o lançamento da FIM 2024. Ela vai se realizar nos dias 13 e 4 de abril de 2024 no Centro-Sul. A FIM, ela não é um evento de palestra, ela é um evento de oportunidades. Então a gente quer levar para um empresário a forma de realizar negócios com outros países.
Nós da Prefeitura de Florianópolis entendemos que é muito importante esse intercâmbio cultural, econômico e turístico.
Um evento que traz a conexão entre pessoas e empresários do mundo dos negócios e traz o tema aí de globalização e internacionalização dos negócios.
Contem conosco, 2024 estaremos novamente juntos na FIM Brasil.
Parabéns e que esse evento cresça muito mais, porque ele é merecedor.
É isso, senhor presidente, agradeço. Então, o convite a todos os deputados que puderem participar, deputado Volney Weber, FIM Brasil, Feira Internacional de Negócios, mais de 50 países representados aqui no Centro-Sul, 3 e 4 de abril, mas nesse período a gente também vai trazer esse pessoal para cá, para que possa interagir com a Assembleia, com a Presidência, e nós possamos estar inseridos nesse contexto, nesse mercado global. Então é muito importante, hoje Santa Catarina não depende mais do eixo Rio-São Paulo, nem de Brasília, para fazer negócios internacionais. Então é muito importante a Assembleia também estar apoiando. Muito obrigado, senhor presidente e senhores deputados.
Feita a manifestação, deputado Jair Mioto. Na sequência, no horário destinado aos partidos políticos, o horário pertence ao Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Deputado Fabiano da Luz, Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 7 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente, padre Pedro Baldiceira, meus colegas deputados, a quem nos acompanha. Eu serei breve aqui também para dividir esse espaço com o deputado Neudi Sareta. Mas o fato é que nós fizemos um levantamento sobre os investimentos do governo do Estado no ano passado aqui em Santa Catarina. E a conclusão a que nós chegamos é que 87 obras de infraestruturas ficaram paradas no ano passado em nosso estado. Foram mais de 620 milhões de reais que deixaram de ser investidos naquilo que é uma necessidade extrema da população de Santa Catarina. Nenhum centavo foi aplicado nessas 87 obras. E a maior parte dos 87 trabalhos que não saíram do papel são obras de pavimentação de rodovias, como das SCs 114, 281, 283, 284, 340, 423, SC 462, 486, a 108, também a 120, a 154, a 159, a 350, a 435, 477, 479, a 161, a 163. É verdade que o governo do Estado, no ano passado, conseguiu fazer um superávit. É verdade também que o governo conseguiu enxugar a máquina. Mas temos que reconhecer que o governo parou no ano passado, que o governo travou, que as obras pararam, que as obras não aconteceram, que as obras não andaram. E aí é natural que tenha sobrado um bom recurso em caixa do governo do Estado. O que a gente sabe é que quando o governo diz, ó, vamos dar uma segurada nas obras, para descolar do governo passado, para nós fazer um caixa, para fazer uma revisão, e depois nós tocamos e carimbamos como obra nossa. Pararam as obras, mas também pararam os projetos de rodovia, os projetos de engenharia, as conclusões de pontes, que também ficaram sem recursos, ou seja, foi uma desconexão daquilo que a necessidade de Santa Catarina tem, daquilo que é o potencial que nós temos enquanto governo, daquilo que estava planejado e orçado, com aquilo que foi executado. Então nós podemos dizer que 2023 foi um ano em que Santa Catarina teve muitas percas, principalmente de investimentos que deixaram de acontecer. É verdade que nós temos problema nas rodovias federais também. Inclusive, semana passada, conversei com o Alisson do DENIT, porque a BR-282 no oeste catarinense e a 158, que vai da 282 até a divisa com o Rio Grande do Sul, falta rodovia para tanto buraco que tem lá na estrada. Está um caos, está uma situação terrível. Inclusive, o Alisson disse que a CGU está liberando agora para que os contratos de manutenção possam ser retomados e os buracos tapados. Mas, por enquanto, também está uma vergonha. Mas que, de fato, Santa Catarina deu uma parada no ano passado em obras, investimentos, em ações, e que agora o que é que se espera? Que o governo acelere, que pise no acelerador das obras e que aconteça aquilo tudo que é tão prometido e pouco entregue para a população de Santa Catarina. Obrigado, presidente. Eu passo agora para o meu colega Neudir Sareta, que tem algumas respostas também que às vezes precisam ser dadas, né? Porque às vezes uns peão garganteiam bastante, mas na prática não é bem assim.
Senhor presidente, senhores deputados, estimados assistentes, os representantes sindicais que estão aqui para acompanhar a votação do piso, sou do Correbem, em seguida vamos fazer essa votação. Eu tenho falado com frequência aqui, com o presidente da Comissão de Saúde, do esforço que nós todos temos que fazer para melhorar as condições de saúde dos catarinenses, inclusive sobre a questão da dengue. Lembrando que a dengue, se os municípios não fizerem a sua parte, não vai ser combatida. Se o Estado não fizer a sua parte, não adianta a gente só chiar que o problema é lá em cima. É um esforço conjunto. O SUS, inclusive, é tripartite, nacional, estadual e municipal. E também é preciso dizer que no Brasil houve uma grande, e ainda existe uma grande campanha contra vacinas. Né? Infelizmente, gente propagaram contra as vacinas, e hoje tem pessoas que têm restrição de tomar vacinas, infelizmente. E há também aqueles países que saem na frente. Qual foi o primeiro país do mundo a incorporar a vacina da dengue no sistema de saúde pública? O Brasil. Qual é o único país do mundo que comprou todas as doses que serão disponibilizadas pelo laboratório no ano que vem? O Brasil. O Brasil comprou todas as doses disponíveis para esse ano. Mas são poucas, vai chegar aí a cerca de 6 milhões, é o que são produzidas, mas comprou todas. Aí é distribuído, 12, 15% são aplicados, quantas Santa Catarina aplicou das doses que recebeu? Não adianta cobrar lá em cima, tem que ver aqui quantas foram aplicadas. Agora nós só vamos resolver o problema da dengue se houver um amplo esforço de todos nós, sociedade. Não há vacinas, não há, é o único, Brasil, único país que incorporou a vacina no sistema público, o Brasil, comprou todas as vacinas, mas esse ano o laboratório só produz cerca de 6 milhões, nós temos 250 milhões de habitantes, ano que vem é só 9 milhões, então, deputado Pedro, se nós não fizermos o trabalho lá nos municípios, combater o mosquito da dengue, acabar com os criadouros, fazer um amplo esforço, ser liderados pelo Estado nisso. Não adianta o Estado, alguém vir aqui, porque não sei o que, jogar o problema para Brasília. O SUS é tripartite, é município, estados e União. E não adianta se não houver combate ao mosquito, se não houver efetividade. Por isso, mais uma vez, dentre as inúmeras vezes que nós tivemos nessa tribuna, nós apelamos para um esforço conjunto para a gente combater o mosquito da dengue. As prefeituras têm dinheiro em caixa, vamos se mexer, vamos contratar gente para ir lá, para orientar. O Estado tem dinheiro em caixa, o Ministério da Saúde, é um esforço conjunto. Só assim a gente, de fato, vai combater o mosquito. E outro esforço conjunto, vamos acabar com os fake news. sobre as questões de vacina, vamos voltar para a realidade, para a ciência, para a gente retomar.
Mais um minuto, deputado.
A ordem normal daquilo que é, deputado Weber, a necessidade da saúde pública. Vacinas salvam vidas. E quem espalhou tanto fake news, eu acho que está na hora de repensar isso e nós passar a fazer um esforço conjunto e coletivo em defesa realmente da vida e da sociedade catarinense brasileira. Muito obrigado.
Feita a manifestação, deputado Neudis Areta. Na sequência, o horário pertence ao bloco Podemos Republicanos e Novo. Nós não temos ninguém inscrito para falar. E, por último, o horário pertence ao PP. Da mesma forma, não temos oradores inscritos. Eu gostaria que os parlamentares, no possível, pudessem permanecer, porque na suspensão desta sessão, nós teremos aqui a manifestação do prefeito de Ituporanga. Está, antes de suspender, deputado Neudim.
Senhor presidente, só também fazer um apelo. Nós temos hoje uma votação importante, acredito que já está incluído na pauta, se não está, estamos solicitando a inclusão do projeto que cria o piso, reajusta o piso estadual de salários. E é um projeto de lei complementar, né? A Cleo, a nossa assessora maior aí, que comanda a assessoria muito competente aqui dessa casa. E é um projeto de lei complementar, exige 21 votos, então um apelo para que os senhores deputados, na ordem do dia, possamos estar todos aqui para votarmos esse projeto depois da manifestação do prefeito. Obrigado, senhor presidente.
Bem lembrado, deputado Neudis Areta, né? Precisamos de quórum qualificado para que a gente possa votar o PLC. Portanto, esta sessão ela fica suspensa até às 16 horas, no horário da ordem do dia. E passamos agora, de imediato, a convidar e ouvir a manifestação por pedido do deputado José Milton Schaeffer, ouvirmos aqui o prefeito de Ituporanga, Jason Kurtz, acompanhado da corte, para divulgar a 27ª Expofeira Nacional da Cebola, que será realizada no dia 4 a 7 de abril. E, ao mesmo tempo, também, prefeito acompanhado da rainha Morgana e das princesas Cibele e Natasha. Prefeito, nós temos então 10 minutos para ouvi-los, né, e fazer aqui o convite aos catarinenses.
Obrigado, deputado padre. Boa tarde a todos, cumprimentando o presidente Mário de Nadal, em nome dele, cumprimentando todos os deputados, todas as pessoas que também nos escutam pelas redes sociais e por esses ótimos e belos microfones. Meu nome é Jason Kurtz, sou vice-prefeito, deputado, boa tarde, e atual prefeito em exercício da cidade de Ituporanga. Quero te mandar justamente um abraço e um forte, caloroso abraço ao nosso prefeito Gervásio, que está afastado por motivo de doença, teve uma cirurgia, está afastado, mas está tratando, e quero deixar justamente o nosso apelo e que peçam a todos os nossos deputados e a todos dessa casa que mandem justamente boas e emanem boas recuperações para o nosso prefeito. Estou com as realezas aqui também, fazendo justamente o convite, falar de Ituporanga, de 4 a 7 deputados. Zé Hamilton, muito obrigado também pelo espaço aí também, né? E sempre agradecendo a todos os deputados, convidar. Ituporanga é a capital nacional da cebola, somos produtores e somos a carga tributária nossa e a carga de potência de Ituporanga hoje, abastecemos mais de 20% do mercado nacional com a cebola de Ituporanga hoje. Além disso, somos a maior festa agrícola do estado de Santa Catarina, uma das maiores do Brasil. Estamos com as nossas realezas aqui hoje. Vou dar um espaço para elas falarem. São tão lindas aí também. O que eles querem com um cara feio igual eu aqui, né, deputados? Falando aqui, deixa para elas falarem um pouquinho aí. E depois eu volto a falar aí também nos microfones. Realezas.
Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar primeiramente o senhor presidente e os demais presentes nessa casa. Como o prefeito já mencionou, nós somos a realeza da 27ª Expofeira Nacional da Cebola. E é uma honra para nós estarmos com vocês aqui hoje. Nós queremos aproveitar o momento para convidar a todos que venham sempre visitar Ituporanga. Nós possuímos mais de 50 atrativos turísticos, por exemplo, no turismo religioso, o Complexo Nossa Senhora de Lourdes e do Louvor, que é o maior complexo de turismo religioso de Santa Catarina. Também possuímos ótimas opções no turismo rural, com deliciosos cafés coloniais e belezas naturais. Nós também queremos aproveitar a oportunidade para convidar a todos para que venham prestigiar de 4 a 7 de abril a 27ª edição da nossa querida Festa da Cebola. Gostaríamos, então, de agradecer a oportunidade de trazermos o nome do nosso município e também da nossa festa aqui para a capital de Santa Catarina e para esse momento tão importante. Reforço o recado já mencionado pela nossa rainha para que todas se façam presente na nossa Festa Nacional da Cebola, que vai acontecer em breve. Todas as comissões organizadoras do nosso evento estão trabalhando com muita dedicação e carinho para melhor receber cada um de vocês e para que a nossa festa seja um sucesso mais um ano. A Festa da Cebola vai contar com diversas atividades e atrações para toda a família, como shows nacionais e regionais, exposição de cebola, feira de negócios, gastronomia à base de cebola, parque de diversão, festival cultural e muito mais. Esperamos vocês na maior festa agrícola de Santa Catarina. Certamente a presença de cada um tornará a nossa festa ainda mais especial. Muito obrigada e um ótimo dia.
Obrigado, realezas. Só lembrando também, né, que a festa do último ano tivemos mais de 150 milhões de reais em negociações. É uma festa muito agrícola, são feiras, são parques, são um parque de negócios também, e a feira também transmite muito disso, deputado. Há uma feira de negociações muito forte também. Ituporanga hoje, como eu já frisei, abastece 20% do nosso mercado nacional de cebola. Além disso, a nossa região é uma região muito produtora. Teremos muitas feiras, como as nossas realezas já falaram, também são feiras, né, presidente Paulo? São feiras, são negócios, são shows nacionais. Vamos ter a Maria, a boiadeira, como é? A Simone. Ana Castela, fugiu o nome dela, desculpa, a boiadeira Ana Castela, teremos Zé Neto Cristiano e também a Simone Mendes, que era Simone Simária. E além disso, gente, são diversas atrações, como as feiras nacionais e até pessoas vindas de fora do nosso país, deputado, para conhecer a nossa festa. Deixamos nosso convite aqui também, deixamos nosso abraço do nosso prefeito Gervásio, que está em recuperação também, ele que já esteve, né, uma dessas 40 cadeiras aqui também. Temos o orgulho do nosso sempre prefeito, eterno prefeito Gervásio Maciel, fez o convite e infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas a gente faz o convite aí a todos que venham. É 4 a 7 de abril, deputado, 4 a 7 de abril, tenho certeza que Ituporanga, quem for a Ituporanga vai ser muito bem recepcionado. Muito obrigado, gente, alguma pergunta? Vamos lá, à disposição.
Deputado proponente José Milton Schaefer.
Deputado Padre Pedro, quero aqui cumprimentar ao prefeito em exercício, nosso amigo Jason Curtis, e também a nossa rainha Morgana, a princesa Cibele e também a Natasha, né, que abrilhantam essa tarde aqui, representando, juntamente com o secretário Paulo Ribeiro, do Turismo, vereador Leandro Mai, que vem aqui fazer um convite para essa Festa Nacional da Cebola, nossa Expofeira, que é a maior festa agrícola de Santa Catarina, que acontece agora no dia 4 a 7 de abril, que vai promover, né? Santa Catarina produz cerca de 33% de toda a cebola do Brasil e a região de Ituporanga produz metade de tudo isso. Então, nada mais justo do que comemorar um grande evento, também com palestras, exposições, concursos, lançamento de novas cultivares de cebola. É um evento completo durante os 4 dias de festa, que engrandece muito a nossa agricultura catarinense, mas se tornou, na verdade, um dos maiores eventos do nosso estado. Quero aqui cumprimentar a toda a equipe da Prefeitura Municipal, toda a cidade de Ituporanga, que se envolve nesse grande evento, que movimenta mais de 100 mil pessoas e próximo a quase 150 milhões de reais em negócios, mostrando a importância da cadeia produtiva da cebola, que orgulha todos nós, Jesus. Portanto, em nome da Assembleia Legislativa, quero dar as boas-vindas a vocês, reforçar o convite também para que todos possamos estar em Ituporanga entre 4 e 7 de abril, conhecendo essa grande riqueza que é a cultura da cebola, a agricultura familiar do Alto Vale do Itajaí e também essa cidade maravilhosa que se tornou Ituporanga, hoje também no turismo religioso, no turismo rural, na área industrial. Ituporanga é uma cidade referência a todos nós. E a festa da cebola vai servir, a expofeira da cebola vai servir para mostrar toda essa potencialidade. E mais do que isso, através de palestras e debates, troca de experiência, tornar cada vez mais a nossa micro-região da cebola mais produtiva, mais competitiva. E que os nossos agricultores tenham sempre muita renda no bolso, né? Porque eles trabalham muito, a produtividade chega, Padre Pedro, até a 45 toneladas de cebola por hectare. Então, os nossos produtores merecem todo o reconhecimento e merecem também essa homenagem que a cidade de Ituporanga está fazendo. Muito obrigado pela oportunidade.
Deputado Altair Silva.
Quero parabenizar a iniciativa do deputado Zé Milton Schaefer, que propôs a suspensão dessa sessão para poder receber o nosso prefeito, prefeito agora em exercício, as nossas soberanas, por sinal, muito lindas, e falaram de forma muito exemplar. Isso mostra a beleza e a força da mulher de Ituporanga, né? Sempre presente todas as lideranças. Eu não tenho dúvida que a cebola é uma das marcas de Santa Catarina. Nós somos o maior produtor nacional de cebola. E Ituporanga leva essa marca como a capital nacional da cebola, pelo trabalho da sua gente, pela inovação, pelo trabalho em pesquisa desenvolvido pela IPAGRE, pelos cultivares existentes. Eu tenho a certeza que mais essa feira, mais esse evento vai coroar ainda mais a cidade de Ituporanga, que hoje tem a marca da cebola e a marca também do turismo religioso. Meus parabéns, tenho certeza que essa feira será coroada de muito êxito e desejo também pronta recuperação ao nosso prefeito, nosso amigo Gervásio Maciel, que com certeza é um homem muito forte, de pensamento muito positivo, e ele vai vencer mais essa também. Meu grande abraço e tenho a certeza, essa feira já é um sucesso.
Deputado Camilo Martins.
Obrigado, presidente Padre Pedro. Cumprimentar o nosso prefeito em exercício. Um prazer imenso recebê-los aqui, junto com todas as meninas, as rainhas, princesas da nossa querida Ituporanga. Desejar sucesso e parabenizar essa cidade que é o nosso grande celeiro da cebola catarinense, essa cidade que eu tive o privilégio de muitas vezes estar lá, enquanto mais jovem, participando lá acampado da festa da cebola. E hoje, enquanto deputado, fico muito feliz de te ver hoje aqui nessa tribuna, desejar o maior sucesso e com certeza estaremos lá na abertura desta festa, que é uma grande festa do Estado de Santa Catarina. E Ituporanga dá orgulho a nós catarinenses, agora também do turismo religioso. Deixar um abraço aqui a você, que está prefeito em exercício, e ao nosso prefeito que está licenciado, desejar toda a saúde do mundo e que Deus o proteja. E parabéns e grande festa para todos vocês.
Senhor presidente.
Deputado Volney Weber.
Eu quero só deixar minha saudação aqui às realezas, ao vice-prefeito que está aqui. Que veja só, gente que faz, gente que trabalha, molha a camisa. Nós temos um prefeito que molha a camisa, que honra o nosso homem do campo, que realmente faz por merecer, porque é do grande resultado que sai da terra, que é o nosso sucesso. Então, parabéns, Ituporanga, parabéns às realezas, parabéns a toda a nossa gente e parabéns por estar aqui presente, nos convidando para participar desse grande momento que vem a contemplar Santa Catarina sendo aí a capital nacional da cebola, né? Então, meu desejo de muito sucesso.
Muito bem, né? Vou ler feitas então as manifestações, né? De aplausos, desejamos em nome desta casa sucesso na atividade de Ituporanga, nesta importante feira que vocês estão realizando. E eu deixo 2 minutos para umas considerações finais, prefeito.
Ótimo, obrigado, deputado. Obrigado a todos os deputados aqui também. A gente quer frisar também mais uma vez que quem vier a Ituporanga também, somos hoje a capital também do Santuário do Louvor, né, com a Santa, nossa, é uma das maiores, né, imagens de santos que nós temos hoje em Ituporanga, aprendendo apenas por Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Tenho certeza que, né, são diversas atividades, além da festa, o turismo religioso, que está muito bem contemplado, muito bem elaborado, até pelo nosso presidente Paulo aí também, toda a equipe. Quero parabenizar toda a equipe da Festa Nacional da Cebola, vem bem elaborada, tenho certeza que foi minuciosamente bem trabalhada para que cada pessoa que vier a Ituporanga não vai se decepcionar, tenho certeza. Sou muito grato aí também aos microfones aí também, o suador pegou aí também, porque é um dia quente e nós viemos em vários e vários momentos aí também de trabalho desde cedo lá também, mas o intuito nosso justamente é esse, levar o nome de Ituporanga com a qualidade das pessoas que aqui trabalham, com a qualidade do nosso produto que é a cebola e das pessoas que fazem acontecer algo que suando a camisa para mostrar que Ituporanga é uma cidade de potencial com muito crescimento, não só na agricultura, mas também no industrial, comercial, e quem for em Ituporanga vai ter certeza que vai estar muito bem recepcionado. Muito obrigado.
Muito bem. Eu convidaria o prefeito e as soberanas, né? O Zé Milton Schaefer, convidar o prefeito a fazer o registro aqui à frente, né? Pode descer.
Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Peço que os senhores deputados, senhora deputada, que não registraram suas presenças, que registrem suas presenças para que possamos fazer uma votação com quórum qualificado. Registro com muita alegria a presença dos alunos do Educandário Imaculada Conceição. São 40 alunos, responsável professora Suelen. Sejam bem-vindos a esta casa. Eu tenho uma matéria esta à pauta. Consulto os senhores líderes se alguém tem alguma objeção para colocarmos em votação na tarde de hoje. Votação em 2 turnos. Discussão e votação em 1º turno do projeto de lei complementar 5/2024, autoria do Governo do Estado de Santa Catarina. Altera o artigo 1º da lei complementar 459 de 2009, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina pisos salariais para os trabalhadores, que especifica e adota outras providências. Todos de acordo para que possamos discutir e votar na tarde de hoje? Ok. Compareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Relatoria, deputado Camilo Martins, Comissão de Finanças e Tributação, Relatoria, deputada Luciane Carminati, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, Relatoria, deputado Volney Weber, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, peço assessoria que abra o painel para que os senhores e a senhora deputada possam exercer seu direito de voto.
Presidente.
Pela ordem, deputado Márcio Machado.
Orientação de voto, a bancada do PL vota sim, pede a todos os deputados para que votem, é importante um projeto para Santa Catarina, parabéns a todas as comissões de forma muito rápida e célere desta unidade entre o laboral e o patronal conseguiram chegar a um consenso e é muito importante para Santa Catarina. Obrigado.
Consulto, senhores deputados, se todos exerceram o seu direito de voto. Cerrada a votação, colho o resultado. 22 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovado em 1º turno.
Senhor presidente, haveria a possibilidade de nós encerrarmos a sessão e fazer uma votação em 2º turno, aproveitando a existência do quórum?
Perfeitamente. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 16 horas e 17 minutos. Está encerrada a presente sessão.
Presidente.
Pela ordem, deputado Antídio Lunelli.
Por gentileza, eu gostaria que fosse confirmado lá se foi contabilizado o meu voto.
Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e essas terão seus encaminhamentos conforme o regimento interno. Projeto de Lei 21/2023, autoria deputada Paulinha, dispõe sobre o direito à escolha do local da prova escrita pelo candidato a obter a Carteira Nacional de Habilitação CNH na forma em que especifica. Projeto de Lei 441/2023, autoria deputado Pedrão Silvestre, institui a política estadual do primeiro case. Votação. Votação da redação final do projeto de Lei 354/2022, autoria deputada Paulinha, altera a Lei 10.366 de 1997, que institui sobre a fixação da política de defesa sanitária animal e adota outras providências para fixar a data de validade dos exames de anemia infecciosa, equina e mormo no estado de Santa Catarina e adota na forma em que especifica. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, votação da redação final do projeto de lei 65/2023, autoria deputado Emerson Stein. Altera o artigo 44 da lei 17.292 de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência para garantir o acesso ao transporte escolar gratuito aos estudantes com deficiência. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, votação da redação final do projeto de lei 453/2023, autoria deputado Lucas Neves, altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para alterar a sede e a denominação da Fundação Centro Tecnológico de Produção Industrial de Luzerna para a Fundação Centro Tecnológico de Produção Industrial e Inovação CETEP de Joaçaba. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 270/2023, autoria deputado Marcos da Rosa. Declara de utilidade pública Associação Beneficente Esperança de Criciúma, ABECRI, e altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para neste fazer constar o nome de tal entidade. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, deputado Zé Caramori, Comissão de Educação e Cultura, relatora deputada Ana Campagnolo, Comissão de Direitos Humanos e Família, relatoria deputado Gessé Lopes, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único do projeto de lei 318/2023, autoria deputado Carlos Humberto, declara de utilidade pública Associação Cultural, Desportiva e Assistencial Santo Antônio de Balneário Piçarras e altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, relatoria deputado Sérgio Guimarães, Comissão de Educação e Cultura, relatoria deputado Ivan Nats, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, votação em segundo turno do projeto de lei complementar PLC 5/2024. Autoria Governo do Estado altera o artigo 1º da lei complementar 459 de 2009, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina pisos salariais para os trabalhadores, que especifica e adota outras providências. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Camilo Martins, Comissão de Finanças e Tributação, relatoria deputada Luciane Carminati, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado Volney Weber, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, peço assessoria que abra o sistema para que os senhores e a senhora deputada possam exercer seu direito de voto.
ordem, presidente.
Pela ordem, deputado Fabiano da Luz.
Quantos colegas deputados exercem seu direito do voto? Apenas confirmar que desde 2011 é que existe esta maturidade, esse respeito entre classe patronal e de trabalhadores que sentam na mesa, dialogam, conversam e chegam a um entendimento sobre os aumentos que precisam ser dados nos pisos salariais. Hoje a média foi de 2,21 acima. Então, isso é de se comemorar, essa maturidade que se tem entre as classes, e esse projeto vem apenas para que nós, enquanto Assembleia e também Governo do Estado, possamos homologar aquele entendimento que é muito bem feito e que é um exemplo aqui em Santa Catarina e pode ser um exemplo para todo o Brasil. Obrigado.
Consulto, senhores deputados, se todos exercerem seu direito de voto. Cerrada a votação, colho o resultado, 25 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção, está aprovado em segundo turno.
Justificativa de voto?
Justificativa de voto, com a palavra o deputado Carlos Humberto.
Senhor presidente, em nome do governo, agradeço a pessoa do senhor, presidente Mauro de Nadal, ao presidente das comissões, aos integrantes das comissões, ao conjunto dos 40 deputados, pela celeridade, por entenderem da importância, como sempre é, e pela votação na tarde de hoje em dois turnos e pela aprovação. Obrigado.
Justificativa de voto. Pela ordem, justificativa de voto, com a palavra o deputado Napoleão Bernardes.
Caro presidente Mauro, deputados, deputadas, a todos que nos acompanham, há 14 anos, Santa Catarina traz ao Brasil uma vitrine de segurança jurídico-trabalhista, em que, com muita maturidade, as partes sentam à mesa, debatem a exaustão, deliberam e chegam a um denominador comum daquilo que é justo e possível em relação ao piso regional. Portanto, fica esse reconhecimento. E desde já reitero a proposição aqui nessa Casa Legislativa de uma proposta de emenda à Constituição para que essa matéria ela passe a ter um trâmite especial, para que justamente nós possamos, como Assembleia Legislativa, sermos pioneiros e vanguardistas no Brasil na celeridade dessa tramitação, como tem sido na prática, mas que essa prática seja assegurada e respaldada pela nossa Constituição do Estado para reconhecer o que há 14 anos se faz com excelência e passa a ser um destaque nacional.
Pela ordem, com a palavra, deputado Berlanda.
Presidente, só considera nessa última votação o meu voto favorável. Desculpa aí, eu perdi o tempo.
Votação foi encerrada, deputado, mas registro com alegria a tua manifestação de voto a favor do projeto. Pela ordem, deputado Nildo Sareta.
Apenas para enaltecer também a celeridade da tramitação do projeto de lei que reajusta o piso estadual de salários, muito importante isso, parabenizar a negociação, a vida entre as entidades representativas dos trabalhadores e as entidades empresariais que chegaram a esse acordo e, posteriormente, o governo do Estado, então, remetendo a essa casa. Acredito até que essa posição que o deputado Napoleão defendeu e transformou isso em uma proposta de emenda constitucional que nós muito subscrevemos, de dar um rito diferente de tramitação do projeto, talvez seja mais uma forma de reconhecermos que nós respeitamos sobremaneira o debate havido entre as entidades antes do projeto vir para o plenário. Mas parabéns a todos os envolvidos e a todas as pessoas, lideranças que estão aqui também acompanhando essa votação. Felizmente aí, esse ano foi tranquilo a votação. Obrigado.
Pela ordem, deputado Marcos Vieira.
Senhor presidente, eu quero lhe cumprimentar a todos os senhores deputados, senhoras deputadas, e parabenizar a negociação realizada em torno do novo percentual de reajuste do piso regional. Mas eu quero, senhor presidente, registrar de que o piso nacional brasileiro ele foi introduzido na Constituição de 1988. Então, tanto um trabalhador do Amapá quanto do Rio Grande do Sul, por imperativo da lei constitucional, tem um piso. Mas foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, que no seu governo introduziu o salário regional. Os estados da Federação Brasileira que têm condições de pagar mais os seus trabalhadores, que façam acordo. O que foi feito a partir de 2009, quando Luiz Henrique da Silveira, aqui em Santa Catarina, mandou um projeto de lei para instituir no estado de Santa Catarina o salário regional. Então, a partir de 2009, todos os anos, as categorias fazem um acordo e esta Assembleia faz a homologação.
Mais um minuto, deputado.
Fernando Henrique Cardoso e Luiz Henrique da Silveira têm os dois méritos de fazer com que em Santa Catarina o nosso piso regional seja diferenciado de outros estados da federação. Muito obrigado.
E foi verdade.
Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 16 horas e 28 minutos para que possamos votar a redação final das matérias votadas na tarde de hoje. Está encerrada a presente sessão. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Votação da redação final do projeto de lei 270/2023, autor deputado Marcos da Rosa, declarado de utilidade pública, Associação Beneficente Esperança de Criciúma, ABECRI, e altera o anexo único da lei 18.178/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para neste fazer constar o nome de tal entidade. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, votação da redação final do projeto de lei 318/2023, autor deputado Carlos Humberto, declarado de utilidade pública Associação Cultural Desportiva e Assistencial Santo Antônio de Balneário Piçarras e altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, votação da redação final do projeto de lei complementar 5/2024, autor Governo do Estado, altera o artigo 1º da lei complementar 459/2009, que institui, no âmbito do Estado de Santa Catarina, pisos salariais para os trabalhadores, que especifica e adota outras providências. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Vonney Weber.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputados, deputadas, a todos que nos acompanham nos canais de comunicação desta casa. Entre os meses de maio a novembro, a nossa região litorânea de Santa Catarina recebe milhões de turistas que vêm para o nosso estado para apreciar as nossas belezas naturais, mas também a visita das baleias francas austrais, que migram das Ilhas Geórgias do Sul para acasalarem e terem seus filhotes nas águas catarinenses. É um verdadeiro espetáculo da natureza que divulga o nosso estado para todo o país, além de movimentar sua economia. Mas é claro que a preocupação pela proteção desses animais é também, e também pela região como um todo, não poderia ser deixado de lado. Por isso, em setembro de 2000, foi criado a APA da Baleia Franca, Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, com o objetivo de proteger esses animais, mas também de ordenar e garantir o uso racional dos recursos naturais da região, a ocupação do solo e das águas, bem como ordenar o uso turístico e recreativo, atividades de pesquisa e o tráfego local de embarcações e também aeronaves. Essa área de proteção das baleias francas tem 156 mil hectares e 130 quilômetros de costa marítima e abrange 10 municípios catarinenses: Içara, Florianópolis, Garopaba, Imbituba, Jaguaruna, Laguna, Palhoça, Paulo Lopes, Tubarão e Balneário Rincão. Uma área extensa que
tem que ser cuidada. Por isso, o plano de manejo ele é atualizado a cada 5 anos e esse ano é o ano de uma nova revisão do documento. Pensando nisso, protocolei nessa casa, no início deste mês, um requerimento pedindo a criação, senhor presidente, de uma comissão mista para tratar da APA da Baleia Franca. A comissão deverá ser formada por membros das comissões de pesca e aquicultura, de turismo e meio ambiente e de assuntos municipais. Depois de aprovada e constituída, terá o prazo de 60 dias para debater o assunto. A ideia principal é que esse assunto tão relevante e importante para o nosso Estado seja debatido pelo Parlamento, mas também pela sociedade em geral, uma vez de que a APA foi criada no ano de 2000, porém, se percebe na nossa sociedade também uma grande injustiça ali instalada, porque, entendendo um pouco o caso, profissionais foram contratados na época para construir a área, delimitar a área para criar essa reserva, essa área de proteção, porém, a empresa contratada para estudar toda a área que não estava ocupada, ela fez esse trabalho. Então, ela encontrou terrenos rurais, onde não estava edificado, encontrou áreas costeiras, áreas de APPs, mas também encontrou lotes, deputado Antídio, lotes que já estavam ali registrado com as escrituras, com os projetos e tudo mais, e lotes edificados e alguns não edificados. O que que a empresa fez na época? Ela foi, quando encontrou lotes edificados, ela desviou. Se tinha lotes não edificados, ela entrou para dentro, contornou a linha e mais na frente encontrou um lote edificado. Ela voltou para a margem da beira do mar, contornou a edificação, voltou de novo em outro lote e foi fazendo um serrote por aí afora. Então se instalou ali uma grande injustiça de áreas que não podem ser mais edificadas, mas que estavam legalmente legalizadas para a construção, para a edificação, para o desenvolvimento, para novas oportunidades, para a geração de emprego, renda, a instalação do turismo e assim por diante. Então isso pegou muita gente de surpresa, porque você tem seu lote comprado legalmente, aonde oportunizava uma edificação, mas passou no decorrer de 10, 15 anos, você não edificou, vai lá buscar numa prefeitura dessas que eu mencionei, aonde existe a área de proteção ambiental da Baleia Franca, e você não tem autorização mais para construir. Por quê? Porque a linha que delineia esta área, ela fez um serrote, ela entrou e saiu, aproveitando todas as áreas livres, mas não eram mais áreas livres porque elas estavam já loteadas, registradas, tinha proprietário e aptas à construção. Sendo assim, não se constrói mais. Então, agora é o momento da revisão. 5 em 5 anos tem a revisão. Então, nós não podemos perder essa oportunidade de passar pelo processo de revisão sem participar. Até porque, na época, teve municípios destes, quando criado a APA, que deixaram as suas cadeiras, que deveriam ser ocupadas pelos seus representantes, prefeitos, ou a Secretaria de Meio Ambiente do município, as cadeiras ficaram vazias, não defenderam o seu território da maneira como deveria. Então, foi feito uma área de preservação ambiental da Baleia Franca de qualquer jeito. É de qualquer jeito. E isso nós não podemos permitir. Então, o requerimento que eu protocolei aqui nessa casa, a pedido para a instalação de uma comissão mista composta de membros de algumas comissões permanentes dessa casa, para fazer com que essa comissão mista possa elaborar o estudo, elaborar diálogo, construir através dessa casa audiências públicas, fazendo com que a comunidade, os municípios, as pessoas possam participar desse debate da revisão da área de manejo da área de proteção da ambiental da Baleia Franca. Então, essa proposta ela é fundamental para se fazer justiça, porém, preservar nosso meio ambiente, preservar as baleias, preservar a nossa área bonita, que é turística, das nossas belezas naturais, mas não criar aqui uma barreira do crescimento legal, criar uma barreira aqui do desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda do nosso estado, dos nossos catarinenses. Então é nesta linha que eu venho aqui também pedir aos nobres colegas para a defesa junto a este parlamento, para que possamos juntos, deputados e deputadas, aprovar esse requerimento e nas comissões, ter a aprovação dessas comissões, nas nossas comissões permanentes, indicar os membros, fazendo com que cada membro indicado pelas comissões, nós possamos constituir essa comissão mista especial e debater esse assunto aqui nesta casa com muita responsabilidade, com muito compromisso com toda a nossa gente, principalmente do nosso litoral catarinense. Deixo aqui então meu grande abraço e conto com o apoio dos nobres colegas deputados e deputadas. Um abraço.
Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.